Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Esse vírus, ele se alastrou rapidamente pelas comunidades indígenas, tomou conta das comunidades indígenas de todo o território. Meu pai foi infectado na aldeia e saiu sem o mínimo de atendimento. Sem nenhum atendimento.
Esta é Mayal Paiacan, ativista Kayapó do Pará, em audiência pública no Senado no último dia 30.
A situação dele estava estável e o vírus se agravou quando deram 5 comprimidos do tal kit COVID-19, especificamente cloroquina. Logo depois, a situação agravou. A situação piorou. E a gente acabou precisando de um leito. E eu quero aqui também agradecer a mobilização dos povos indígenas para conseguir um leito. E essa articulação foi feita pelo movimento indígena. E isso é de competência do DICEI e da CESAI, essa articulação.
Ela se refere a ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia em aldeias indígenas, agora sob investigação parlamentar.
A princípio, serão 6 linhas de investigação, com foco na compra de vacinas e insumos, no uso de cloroquina, sem comprovação de eficácia e na falta de um plano de comunicação do governo. O relator incluiu ainda a investigação sobre o que o governo fez pelos índios.
Uma dessas linhas ganhou a atenção de órgãos de controle já no meio do ano passado.
O Ministério Público Federal vai apurar a distribuição de cloroquina e o desrespeito ao isolamento social nas comunidades indígenas. A gente lembra que muitas dessas comunidades decretaram o isolamento total, o lockdown, mas o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, com uma comitiva, visitou comunidades indígenas na terra indígena Yanomami e na Raposa Serra do Sol, sem a consulta dos indígenas.
Desde então, outros indícios apareceram.
Em documentos de próprios relatórios que apontam a comprovação da utilização do kit COVID pela CESAI, é importante indicar essas pessoas que podem ser ouvidas nessa CPI.
E no momento em que tudo isso entra no radar da CPI, o governo tenta acuar lideranças.
A Polícia Federal intimou a líder indígena Sônia Guajajara a prestar depoimento por causa de críticas ao governo federal pela falta de apoio aos índios.
Parem o genocídio indígena. Devolvam a vida para as mães de Yanomami.
A gente, quanto população indígena pouco atendida, né, por uma responsabilidade que é do governo federal.
A FUNAI citou esses e outros trechos dos vídeos para acusar a série e seus criadores de difamar o governo federal e espalhar fake news. Assim como Sônia, outro líder indígena virou alvo de inquérito da Polícia Federal. A pedido da FUNAI, a PF intimou Almir Suruí, de Rondônia, a prestar depoimento. As acusações são muito semelhantes.
O governo precisa respeitar nós, povos indígenas.
O que nós fizemos ali foi articular apoios, né, para proteger para os povos indígenas durante essa pandemia. Né? E o que a gente fez também foi denunciar esse negligenciamento do governo federal.
A articulação dos povos indígenas, a APIB, pediu o trancamento do inquérito policial contra a líder indígena Sônia Guajajara. De acordo com a APIB, ela está sofrendo um constrangimento ilegal pela PF.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é cloroquina para indígenas. Eu vou conversar sobre esse e outros tópicos de interesse da CPI com Júnior Recurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. Depois falo com o jornalista Daniel Biazeto, repórter do Jornal O Globo. Terça-feira, 4 de maio. Júnior, no final de junho, início de julho do ano passado, uma missão do governo federal esteve em comunidades na terra Yanomami. Depois, o Ministério Público Federal em Roraima chegou a abrir um procedimento para apurar várias denúncias relativas a essa visita. Teve, inclusive, um ofício do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Você pode lembrar o que é que aconteceu nessa visita e por que o Conselho sentiu necessidade de alertar o Ministério Público?
houve a suicida do pessoal de Brasília, com a FUNAI, com o Ministério da Saúde, com parte do governo federal. Foram até indígena Yanomami sem consulta, sem conversar com as lideranças Yanomami e com o Conselho Distrital Saúde Yanomami.
O ministro disse que nas áreas indígenas que visitou não havia novos casos de Covid-19 e que a pandemia não chegou nesses locais.
Toda essa operação que nós estamos fazendo com várias etnias, tanto Yanomami quanto na área Yanomami, quanto na Raposa Serra do Sol, nós não tivemos ter testado muitos inúmeros, não tivemos nenhum caso. Então não é o caso de uma pandemia que está atingindo os índios ainda.
Então foram direto de Boa Vista para as comunidades. Primeiro foram no Aicais, aí depois foram no Avariz e Surucucu. Imediato ficamos preocupados, e porque no meio de pandemia não podia viajar, não podia receber as visitas na terra indígena Yanomami, e todos os Yanomami estavam em questão de isolamento, e todos os Yanomami estavam com medo de coronavírus.
A terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia por um estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental. O levantamento aponta que o descontrole da doença ocorre em razão da baixa testagem por parte do Ministério da Saúde.
Então, mesmo assim, o governo federal foi fazer um trabalho, né, e que não tinha como porquê aquele visita. Até agora, a gente não sabe realmente o que aconteceu lá. Só levaram umas quase 3 mil quilos de cloroquina e não foram usados, né? A gente recolhemos todos esses medicamentos onde deixaram a três polobases.
Lembrando aqui, para complementar o que você diz, que estavam nessa viagem o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e estava o coronel da Reserva, coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Robson Santos, 21 profissionais, pelo menos, de saúde, da Marinha, Exército, Aeronáutica, havia jornalistas também, e àquela altura, Júnior, praticamente não havia ou havia muito pouco caso de Covid na terra indígena, confere?
Nessa época não tinha o coronavírus na terra indígena Yanomami. Depois de uma semana que houve essa visita, primeiros casos na terra indígena Yanomami foram o Aicais, onde primeiro visita do pessoal do Exército, do Ministério da Saúde, FUNAI, da CESAI, e o primeiro caso apareceu lá. Nessa época não tinha nenhum sintomas na terra indígena Yanomami.
E além dos Uaicás, a trupe esteve em pelo menos duas outras bases, certo?
Correto. Três bases foram no Surucucu, foram Awaris e Uaicás.
Agora, Júnior, quando vocês receberam esses medicamentos, qual foi a orientação dada por essa equipe do governo?
Foram totalmente máquinas do governo federal, que falaram que era tratamento de malária, mas a gente sabemos que só cloroquina não faz tratamento de malária, tem que ser dois medicamentos para poder fazer tratamento de malária, tem que ser cloroquina e primaquina para fazer. Então, a gente sabemos que essa parte, alguns governos orientaram os Yanomami tomar cloroquina para poder fazer tratamento de coronavírus.
Entendo. Até porque, esse ponto é interessante, Júnior, quando o governo depois foi pressionado por causa dessa visita, ele disse que a medicação era para tratamento de malária. Mas você está nos explicando, se eu estou entendendo bem, que os outros remédios para tratamento de malária não foram levados nessa visita, é isso?
Não foram levados, só cloroquina. Então, para poder fazer tratamento, tem que ser dois tipos de medicamento, que é cloroquina e é primaquina, entendeu? Então, só foram levados mais de 3 mil quilos de cloroquina, não tem de Yanomami.
Júnior, você mencionou três bases que, somadas, têm mais de 7 mil indígenas, mas quando a gente fala de toda a população Yanomami, nós estamos falando de quantas pessoas? Pode nos dar uma ideia?
A população Yanomami tem 29 mil, totalizando Amazonas e Roraima, 366 comunidades, 40 unidades de saúde na terra indígena Yanomami. É uma terra quase 10 milhões de hectares.
Júnior, e o que aconteceu depois? Você mencionou um pouco antes que uma semana depois vocês já tinham casos. Eu quero saber agora uma evolução mais ao longo do tempo. De lá para cá, o número de casos de Covid e de malária aumentou na terra indígena? Você pode nos contar como é que está a situação agora?
O sistema da saúde em Yanomami atualmente não dá boa, entrou em colapso. Os casos de malária, tem mais de 26 mil casos de malária na terra indígena Yanomami. Não tem como a gente contabilizar o coronavírus, porque o distrito de Yanomami não tem equipe pronto que está trabalhando, combatendo com esses casos de coronavírus. Então, a saúde Yanomami não está fora do normal, sem profissionais de saúde nas comunidades, sem médicos, sem materiais os profissionais trabalharem.
E tem uma questão específica com as crianças, não, Júnior? Vários casos vocês tiveram de crianças vítimas da doença?
Início de ano, janeiro, fevereiro, Cataroa, Uaputa e Surucucu morreram umas 10 crianças, né? 10 crianças de coronavírus. Eu esteve na comunidade, mais 4 crianças morreram também de suspeito de coronavírus e mais adultos, né? São 2 adultos também morreram, totalizando 16 pessoas morreram de coronavírus nas comunidades de Yanomami. E não foram investigados, só apenas passaram lá e pegando o nome, só para perguntar qual o nome das crianças, nome das mães. Então, não houve investigação e apurações nas comunidades. Com essas comunidades, são muito isolados.
Júnior, para terminar, logo mais essa visita do governo, que se revelou tão complicada, para dizer o mínimo, completa 1 ano. E de lá para cá, pelo que você nos conta, a situação piorou muito. O poder público tomou alguma atitude em relação a isso? Por exemplo, como é que está a vacinação?
Desde o início de chegada de coronavírus, absolutamente nada. O povo Yanomami não teve apoio do governo federal e piorou muito a saúde Yanomami, o coronavírus, a malária, e morreram muitas pessoas em Yanomami por falta de atendimento nas comunidades. Até agora a gente está esperando o poder público fazer ou investigações.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami e deu um prazo de 5 dias para a União, FUNAI, Instituto Chico Mendes e o IBAMA apresentem um plano emergencial de controle e combate à Covid-19. A Justiça considera que as medidas adotadas por esses órgãos até agora não foram suficientes. Esse pedido partiu de um pedido do Ministério Público Federal que considera os garimpeiros os principais responsáveis pela disseminação do coronavírus entre os indígenas.
A invasão dos garimpeiros é uma das que aumentou bastante. Tem mais de 24 mil garimpeiros, 800 pontos dos garimpeiros trabalhando, não tenho nenhum o poder público, as autoridades policiais fazendo operação, tem ainda os garimpeiros trabalhando na terra de Yanomami, estão entrando através do helicóptero, através dos aviões, através do rio. Então, pedimos que as autoridades façam investigação de inteligência para acabar ou retirada dos garimpeiros.
Júnior, muito obrigada por esse relato tão esclarecedor. Bom trabalho para você aí.
Obrigado.
Hora de falar com o repórter Daniel Biazeto. Daniel, eu falava há pouco com o Júnior Yanomami sobre a distribuição de cloroquina a partir daquela visita do governo à terra Yanomami no meio do ano passado. Mas você encontrou evidências de uso desse e de outros medicamentos do kit em Roraima e em outros lugares também. Pode contar?
Eu tive acesso a um documento distribuído pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, que é vinculado ao Ministério da Saúde, né? Esse distrito é onde sei de Vilhena, ele fica em Rondônia. E assim, a orientação é explícita em relação ao kit COVID, né, aos indígenas. Né? Esse documento é assinado pela coordenadora desse DSEI, né, Solange Pereira, e ele é distribuído para 144 aldeias da Amazônia, né? Não só Rondônia, mas também o estado do Mato Grosso também abrange esse DSEI. Né? Eles falam que o tratamento profilático com ivermectina para a população, né, maior de 10 anos, e o tratamento kit COVID, que inclui hidroxicloroquina e a cloroquina, para todos os indígenas que apresentarem sintomas.
Daniel, a partir desse teu relato, eu acho que é uma boa hora para você nos lembrar da história de Arucá Juma, o último homem da etnia Juma, que morreu em 17 de fevereiro em Porto Velho.
Ele morreu, uma grande liderança indígena. Existe assim, uma consternação muito grande assim, por parte das familiares, porque eles tiveram acesso a algumas prescrições médicas, né, que receitaram no tratamento desse líder algumas substâncias que são substâncias que constam nesse kit COVID, né, como azitromicina e ivermectina. A família dele diz que ele foi submetido a esse tratamento precoce, o que teria acelerado, o que teria piorado o estado de saúde dele, vindo a falecer.
O Ministério Público Federal em Rondônia já divulgou uma nota lamentando a morte dele, que era o último homem guerreiro vivo da etnia Juma. O Arucá morreu vítima de Covid-19 depois de dias de tratamento aqui em Porto Velho.
Eles não foram informados sobre esse tratamento, né, com que o medicamento, eles não sabiam que não tinha eficácia, né, para combater. E assim, eles ainda estudam entrar com um processo judiciário para tentar rever isso. Mas tudo indica que este líder, o Arucá Juma, que é, né, um ancião, veio a falecer por uma negligência no tratamento.
Daniel, deixa eu recuperar a principal descoberta da tua reportagem. Diante da evidência de que houve a prescrição explícita, a recomendação explícita de uso de cloroquina, o que que o Distrito de Saúde Indígena de Vilhena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e o Ministério da Saúde responderam para você diante desse documento?
Olha, Renata, eu falei, depois de muita insistência, né, ao menos 4 e-mails para a CESAI, para o Ministério da Saúde, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Mandei mensagens de WhatsApp para os coordenadores da comunicação no dia e também para a Solange, né, Pereira, que é a coordenadora que assina. No fechamento da matéria, por volta das 9h30, 10 horas da noite, daquela quarta-feira, né, foi no dia 28 de abril que eu terminei a apuração, a gente publicou a matéria no dia 29, a Solange entrou em contato comigo, mas disse que não iria falar. Né, que a CESAI e o Ministério da Saúde iriam responder por ela. Ela já tinha até feito uma resposta e enviado para o Ministério. Né? Eu voltei a insistir com eles, né? A matéria no impresso, no jornal, acabou saindo sem a resposta deles. Eu tinha uma esperança de atualizar no site no dia seguinte, mas eles não me deram retorno. Ainda hoje, né, eu procurei a assessora e ela disse que ainda estão estudando uma resposta. Mas assim, o que vale destacar é que esse documento que eu tive acesso, e certamente ele vai ser usado, né, na investigação aí que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve fazer sobre esse uso das substâncias nas aldeias.
Bom, então vamos esperar as respostas para o que você descobriu na tua reportagem. E que bom que você menciona agora a CPI, para a gente colocá-la na conversa. Tudo isso que você relata tem muita relevância. A CPI deve investigar o uso de cloroquina e de ivermectina entre os indígenas. Você pode nos contar como é que esse assunto chegou à CPI?
Então, os indígenas vêm sendo procurados aí pelas autoridades desde que, né, por muita coincidência ou não, o presidente americano Joe Biden anunciou a cúpula do clima. E o embaixador aqui no Brasil, Todd Shepman, pediu uma reunião com os indígenas brasileiros, Eu acho que isso chamou um pouco a atenção de alguns parlamentares que passaram a procurar os indígenas para saber quais eram as demandas deles, né? Uma delas a gente sabe, já vem aí, tá para completar agora, daqui 2 meses, 1 ano, que corre no Supremo Tribunal Federal uma ação que cobra do governo medidas de combate à Covid nas aldeias, né?
Em julho, o governo apresentou a primeira versão, que instituições de defesa dos povos indígenas consideraram genérica. No dia 21 de agosto, Barroso mandou o governo refazer o plano.
Essa ação foi impetrada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e outros partidos políticos. Até agora, o governo apresentou 5 versões do plano. 4 foram rejeitadas e, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso homologou parcialmente o plano, né, para colocar em marcha.
A nova versão prevê que as terras indígenas sejam divididas em 2 grupos. No primeiro, de maior vulnerabilidade, em que estão, por exemplo, as terras dos Yanomamis, barreiras sanitárias vão ser implantadas imediatamente.
Muito pouco foi feito desse plano. Barreiras sanitárias, que eram a demanda principal desses povos para justamente controlar a entrada e saída, né, de outras pessoas, de não índios, nas aldeias, né, o que levaria o vírus, né, a transmissão do vírus com muito mais velocidade para as aldeias. Então, assim, isso ficou um pouco aquém do prometido. Também estava prometida a desintrusão de invasores das aldeias. Isso ainda, o ministro Barroso tem um prazo para o Ministério da Justiça apresentar aí um plano de retirada, né, de isolamento desses invasores, junto com a Polícia Federal.
De acordo com a Justiça Federal, a retirada dos garimpeiros deve ser iniciada num prazo de 10 dias. Se a medida não for cumprida, a União terá que pagar multa diária de R$1 milhão.
E foi justamente nessa publicação dessa reportagem que, um dia antes desses parlamentares se reunir, né, com os senadores, foi incluída a presença também do senador Humberto Costa, que é um dos integrantes da CPI, né, que recebeu dos indígenas, nessa última sexta-feira agora, essa demanda. Uma demanda com pelo menos, são 15 temas, né, de investigação, assim, apontados pelos povos indígenas, que a CPI pode dar continuidade, né? Chama atenção que, dos temas que serão levados, né, pela CPI da Covid, não vai estar nominalmente a maior preocupação do governo, né? Que, quando vazou aquela lista de 23 temas, possíveis temas, né, que o governo teria que responder na CPI, um deles, né, o 15º item, era o genocídio de povos indígenas. Porém, eu apurei que eles não vão pedir esse tema, não vai entrar entre as demandas dos povos indígenas, porém a mortalidade e a letalidade entre esses povos, que é considerada alta, né, a taxa de mortalidade do vírus entre esses povos chega a ser 7 vezes maior do que a do restante da população brasileira, né, e eles são muito mais vulneráveis. Então, essa questão vai ser, sim, debatida na comissão.
A CPI da Covid apresentou o plano de trabalho com 6 linhas de investigação sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia.
Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação.
Até porque, Renata, existe uma disparidade muito grande entre os números de mortes e casos que a CESAI divulga diariamente com as que as entidades indígenas fazem paralelamente, né? É de uma certa forma subnotificado, né? Morreram muitos indígenas fora das aldeias, né, e que não foram computados como indígenas mortos, eles reivindicam isso. E, sobretudo, o uso de tratamento precoce e preventivo, né, que são essas substâncias que a gente citou, né, principalmente a cloroquina, que vai dar muito pano para manga, assim, na CPI.
O coordenador regional do Distrito Especial Sanitário Indígena Leste, Tárcio Pimentel, contrariou o governo federal e disse que a cloroquina, distribuída pelo Ministério da Saúde, faz parte de um kit para tratamento da Covid-19.
Ainda vai ser bastante cobrada a baixa cobertura vacinal, né? Os indígenas se ressentem e dizem que o número é muito baixo ainda de vacinação, principalmente entre os idosos.
Até o momento, 6.537 indígenas foram vacinados com a primeira dose e 4.722 com a segunda dose. Dependendo da semana que ele foi vacinado, ele já está imunizado, né? A gente lembra que, desde o início da pandemia, os indígenas são um grupo prioritário.
A crise do oxigênio também, lá de Manaus, vai ser levada em questão, principalmente na aldeia de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais é considerado o município mais indígena do Brasil, né? Quase 90% da população é indígena. Por último, eu ficaria com aí a proteção aos trabalhadores e agentes de saúde, que também deve ser investigado, porque, ao que tudo indica, é o primeiro caso de um indígena infectado no país, né? Ele foi infectado justamente por um agente de saúde que veio do município para a terra indígena. Foi em Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões. Foi no final de março de 2020.
Daniel, muito obrigada por compartilhar conosco as tuas apurações. Bom trabalho para você.
Obrigado, Renata. Bom trabalho para vocês também.
Antes de terminar, eu lembro que alguns povos e organizações indígenas estão reunindo doações para enfrentar a pandemia. Produtos ou recursos arrecadados serão usados para comprar cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, além de medicamentos. Algumas dessas iniciativas estão listadas pelo Instituto Socioambiental no site covid19.socioambiental.org/banco-de-iniciativas. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.